Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos mais um GugoCast. Eu sou o Denis, eu gosto de dormir. Temos o Camilo.
Boa, eu sou o Camilo e eu gosto de não trabalhar.
Ah, muito bom, muito bom. Então, tá um tema forte aí nesses dias também, já sobre trabalho. E temos o Gil.
Olá, eu sou o Gil e gosto de dormir também bastante. É uma coisa importante.
Muito bom, coisa boa, coisa boa. Boa. E o tema de hoje é. Qual seria o tema de hoje?
Ó, teve um cara que acabou de explodir no STF. Não sei se vocês viram. É recente, mesmo. Agorinha.
Como assim?
Eu vi, eu tava com a CNN ligada aqui, tava lá, breaking news, explosão em Brasília, tal, mas...
Parecia ser uma explosão meio amadora, assim, o que eu vi era um fogo de artifício, então, acho que alguém se machucou, mas que deixa a vida pra manter no corpo.
Foi dessa para melhor, então.
Exato, rasgou o céu, olha aí. Mas ninguém sabe nada desse assunto, nem o jornal sabe, então, segue o jogo. Alguém morreu por explosão.
Bom, o Gil acabou de datar aqui o nosso podcast aqui. quando que é a nossa gravação aí?
Ixi, cuidado, hein? Perigoso. Boa. Algum assunto aí pra ser discutido? Alguma epifania que vocês tiveram durante esses 4 meses de pausa? Camilo lançou um produto novo, né?
É verdade. Como eu falei, né, que eu gosto de não trabalhar, eu tô desde então sem trabalhar.
E trabalhando.
Trabalhando. Mas sem pressão, né? Sem pressão, sem prazo, sem fazer o que os outros estão mandando fazer. Então, de uma forma divertida. E aí eu tava querendo muito testar as IAs aí, né? Que o Joe é entusiasta, inclusive, né? Então, é um entusiasta do contra aí. E eu queria ver, né, o quanto realmente, de fato, a IA, ela consegue, num projeto real, otimizar o tempo no dia a dia ali, né? Eu tava já um pouco distante ali de desenvolvimento. E aí eu passei a usar a IA pra tudo, assim. Eu assinei o ChatGPT, assinei o Copilot. Tenho usado outras IAs. Tem uma que eu recomendo muito, um amigo meu que recomendou aqui pra mim. É a V0 da Vercel, sei lá o nome da empresa ali. Cara, ela é muito focada em front-end, né? Para projetos ali front-end. E é impressionante a qualidade ali dessa IA, assim.
Oh. Parabéns, tá tirando meu emprego ao vivo. Ao vivo.
Exatamente. Eu podia contratar o Gil como freelancer ou eu posso pagar $10 ali para usar uma IA. E aí eu estou usando uma IA. E assim, essa V0 da Vercel, cara, é impressionante. Ela é muito boa. Ela faz as coisas muito bem feitas, assim. Tira insights, hein? É impressionante. Já o ChatGPT, eu tô pagando por ele e é só...
Decepção.
Só lamento, só decepção. Impressionante, assim, como o ChatGPT é ruim. Muito ruim, muito ruim. Ele erra muito e ele erra com muita convicção. Isso me deixa muito puto. Porque assim, vou dar um exemplo pra vocês. Você pega e fala assim, você chega pro ChatGPT... Porque ele sempre usa a mesma estrutura. Então você fala assim, pô, eu quero fazer um estrogonofe de carne hoje à noite aqui. Me ajuda aqui e me dá uma receita. Se ele sabe como faz um estrogonofe de carne, beleza. Ele vai falar assim, você vai pegar... filé mignon, vai ter que cortar em pedaços, tal, colocar um ketchup, fazer o molho, tal, não sei o quê. E ele sempre termina. E assim você terá um delicioso estrogonofe de carne. Só que se ele não sabe, ele começa a inventar. Ele fala assim, não, você vai lá no mercado, compra uma banana, coloca um abacate, mistura com bituca de cigarro, coloca tudo no fogo, e aí ele termina. E assim você terá um delicioso estrogonofe de carne. Aí você fala assim, pô, mas peraí, vou pôr bituca de cigarro no estrogonofe? Aí ele fala assim, você está absolutamente certo, não precisa colocar bituca de cigarro no estrogonofe. E aí começa, né, delirar, sei lá como que o pessoal fala lá, né?
Alucinar
e tal. Cara, é impressionante como ele erra muito, assim, erra muito. Hoje eu tava ali, meu serviço usa o Cognito lá, né? E aí eu tava querendo desvincular quando usa login social, né, autenticação com o Google. Tem uma função do Cognito que é o link federated user lá, e eu falei assim, como é que eu faço para desvincular? Aí ele falou que eu tinha que dar um edit nas propriedades do usuário e apagar o identities. Aí eu falei assim, mas eu consigo ver o identities? Aí ele respondeu, é verdade, você não consegue ler a propriedade identities, porque ela é restrita do Cognito. Você vai ter que fazer sei lá o que lá. Aí eu falei assim, pô, mas não tem uma função para isso? Ele, não tem. Aí eu olhei na documentação e vi que existe uma unlink não sei o quê. Aí eu falei, e se eu usar essa função? Ah, se você usar, pode ser que funcione. Porra! Cara, ele inventou, assim, cara, ele vai inventando coisas, assim, sei lá, ele buscou na internet, encontrou que alguém tentou fazer alguma coisa de um jeito, e ele vai inventando, inventando, e aí você perde muito tempo nessa maluquice ali, porque aí você começa a discutir com o ChatGPT, assim, uma discussão maluca, cara, é impressionante.
Aí ele tá jogando bilhões de dólares nessas brincadeiras aí, viu? Com brisa de droga de robô.
Mas a V0, por outro lado ali, cara, é impressionante. Assim, eu sou um
aí
verdadeiro...
Ele quer mesmo tirar meu emprego, ele insiste.
Você já usou? Já usou, Gil? Eu tô vendo que você conhece aí, hein?
Eu conheço a Vercel. Eu odeio já essa V0 também. Agora passei a odiar a Vercel ao mesmo tempo com essa porra.
Pô, a Vercel é a que hospeda gratuitamente aí a todos os servidores... Toda a infraestrutura.
O Google Gran tá na versão.
Google Gran, toda Google Corp aí. Google rodando Corp. Todos os servidores da Vercel aí, John.
Que é da Amazon, né, na verdade. Vamos ser justos. Assim. A Vercel aprendeu a fazer vários robozinhos pra usar aquela free tire da Amazon pra oferecer isso e depois revender pra quem quiser alguma coisa a mais. Apenas isso.
Caramba.
Mas... Boa. Mas é isso, assim, quem quiser acessar aí é o www.jabaixou.com. É um sistema de monitoramento de preços, então você coloca ali o link do produto que você quer comprar, ele vai passar a monitorar o preço ali daquele produto, você acompanha o gráfico ali do preço, né, na linha do tempo, e quando o preço atingir o alerta, o valor do alerta que você definir, você recebe ali notificações em tempo real. E foi bem legal ter construído aí com IA, eu achei que economizou bastante o tempo ali, principalmente na parte de infraestrutura, configurar GitHub Actions, configurar Terraform. Aí uma coisa que eu nunca tinha usado, que é o Sun, lá da AWS, que é o Serverless Application Model. E aí ele gera lá o templatezinho lá para fazer o IAC, né, de infraestrutura ali na
Essa
AWS.
Essa conversa ficou difícil pra cacete, assim, eu passei a não entender nada em algum momento dessas frases, assim.
Enfim, eu comentei demais, assim, de escrever código e o... Eu falo assim, eu quero que crie um banco Dynamo. Aí a IA gera ali o arquivo que vai gerar essa infraestrutura do banco Dynamo para mim, né, com o nome da tabela, quais são as chaves, os atributos ali que essa tabela no Dynamo vai ter. E aí eu só copio, colo e dou um rodar ali e essa estrutura é criada. E se eu quiser alterar, eu altero tudo isso via código. E assim, eu não sabia como fazer isso e eu simplesmente peço para a IA e a IA faz ali. Enfim, às vezes ela erra e aí quando erra eu tenho que descobrir ali onde errou, porque a gente
tem
já
que brigar,
comentou,
tem,
né?
Que brigar com ela. Tem uma discussão ali. Dois malucos ali.
Pois é, não, vira conversa de louco, assim. Mas foi divertido, assim. Tem sido divertido. Tenho no dia a dia brincado aqui, adicionado funcionalidades novas aqui. Boa. Tenho gostado bastante. Patrocinador, hein? Passou a patrocinar aqui também o nosso,
né,
podcast aqui.
É, o Já Baixou o Corp e o Gugu, né? Gugu e o Jajá agora, né? Temos dois aí, dois patrocinadores Gold aí. Diamond. Assistindo sugestões, né? Camila, já vou fazer uma sugestão ao vivo aqui, então.
Pode mandar.
Por exemplo, se eu botar um produto ali, como ele já busca em mais de um site diferente, ele fala assim, ó... Pô, esse aqui eu vou monitorar, mas ó, tem o vizinho ali, ó, que já tá mais baixo, né? Já aí naquela, né, na pegada
já tá
ali.
Já com
de,
buscar ó, pé, já, o zoom ao mesmo tempo, assim.
Já, ó, já baixou, na verdade, já baixou. O que o link se mandou não baixou, mas já baixou, né? Coisas assim, né? Interessante, né?
Sim. Ótima ideia aí, Denis.
Funcionalidade
aí. Tem uma certa complexidade aí, mas pode ter certeza que será adicionado aí num futuro próximo aí.
Boa, boa. Que rolem poucas discussões ali e mais harmonia e acertos ali nas respostas.
Eu espero que esse computador exploda.
Ah, uma dúvida aí. O V0, que ele é melhor em relação, sei lá, o ChatGPT ou qualquer outra IA ali? É a forma dele responder ou não sei, o que que diferencia?
Bom, eu não sei tecnicamente ali, né? Eu digo mais por experiência de uso mesmo. Tá. Eu sinto que ele, como ele é focado, né, em gerar código front-end.
Ah, entendi.
Então, o foco dele é gerar código front-end. Você pode criar um projeto lá.
Eu falei que o Camilo tava assim, de maldade aqui. Ele não para, ele insiste.
Não, deles que perguntou. Deles que perguntou. E o ChatGPT faz isso também. Você pode mandar um arquivo para ele ali e falar assim, ó, é um projeto Python, um projeto qualquer coisa lá, me ajuda a estruturar melhor. Ele vai falar assim, ó, aqui você pode criar testes, ele vai criar testes unitários, ele vai fazer lá as coisas que ele acha que tem que fazer. Só que no meio do caminho lá, ele vai achar que tem que pôr bituca de cigarro na receita de estrogonofe. Né? O ChatGPT tem dessa. A V0 não. Ela, como ela é muito focada em front-end, ela conhece muito. Então...
Ah, entendi.
Ela nunca errou. Assim, nunca teve uma pergunta. Assim, uma coisa que eu pedi que ela errou. Ou que ela muitas vezes me supera, assim. Às vezes eu falo assim, pô, me faz um template de e-mail assim. Aí ela já separa, já dá melhores práticas, já faz um negócio assim, melhor do que eu esperava.
Caraca, entendi. É. Nossa.
A diferença é que ela é especialista, né?
É, exatamente. Específica.
Mas ela consegue pegar os casos de acessibilidade, essas paradinhas assim, ou...
Deixa responsivo, essas ou coisas.
Deixa responsivo. Então, deixa responsivo. Por exemplo, uma coisa que eu não pedi pra ela fazer, tudo que ela me gera é responsivo.
Ela usa um trabalho lá da ChatCN, que é uma biblioteca de interface. Daí ela basicamente busca classes ali e taca na tela. É bem específico. Uhum. Tipo, ela busca em um repositório o código dela e... Daí fica muito estrito a busca dela, assim, sabe? Não é generalista. Aí fica mais fácil errar menos. Eu não sei se ela é 100% no quesito acessibilidade. Tenho que procurar. Eu vou procurar a defesa do seu site.
Acessibilidade eu nunca testei ali. Mas a parte de ser responsivo, ela funciona bem.
Mas o input, por exemplo, eu posso, sei lá, jogar um PNG ou falar assim, eu dou um link do Figma, ó, transforma aí num site. Como é que você faz essa parte de design, por exemplo?
Eu peço pra ela assim, eu falo assim, olha, eu quero que você crie uma tabela, eu vou mostrar esse tipo de conteúdo. Então, por exemplo, lá no Jabber Show, ó, eu preciso mostrar ali o ícone da loja, eu preciso que tenha ali as informações do produto, o preço, um botão de excluir, e aí ela gera...
Caraca, entendi.
Com a criatividade dela.
Você deixa ela trabalhar, então.
Deixa ela. Muitas vezes eu falo assim, cara. Muitas vezes eu falo assim, cara, use sua criatividade pra fazer como acha melhor.
Entendi.
Aí depois eu vou editando, aí ela vai gerando ali um visual e aí eu vou incrementando a partir dele, o que eu gostei,
entendi,
que eu não gostei.
Entendi. Ah, então, na verdade, a base é o próprio IA que já vai fazer. Não é você que começa. Ele fala assim, ó, cara, me faz um template disso aqui, disso aqui, disso aqui. Aí te retorna e fala assim, ah, não, ajusta aqui e tal, não sei o quê. Aí você só vai dando a direção e vai mexendo também.
Sim. Mas eu acho que se você mandar um PNG, eu acho que ela gera o HTML do site também.
Vou testar.
Porque ela lê imagem. Testar. Eu já pedi pra ela gerar eu já mandei uma imagem de um... do meu favicon, e ela gerou, usando CSS, uma animação só com CSS.
Caraca.
A partir de uma imagem. Mas eu testei pouco isso.
Interessante.
Então eu acho que ela consegue gerar. É um bom teste pra fazer aí, mas eu acho que ela consegue sim gerar todo um site ali, todo o HTML do site a partir de uma imagem também.
Caraca, massa, hein? Nossa, tô dado. Vamos ver, né? Vamos ver.
E o front-end que se foda.
Tá louco, cara. Pouco que eu mexi com front-end já me assustou. Uma coisa que é uma certeza. Se eu tenho uma certeza na vida, é não mexer com front-end.
Tá mais fácil hoje, tá mais fácil. As coisas evoluíram.
E você, Dio?
Tá fazendo sozinho. Eu? Bom, assunto? Vai você primeiro, eu penso enquanto a gente fala do seu. Eu muito entretido aqui no assunto inteligência artificial e produto do
verdade. Caminho. Deu uma chacoalhada, né?
Sim.
Mas, Diogo, só para fechar o assunto aí, inteligência artificial para você, front-end, ela vai, de fato, acabar com o front-end ou ela vai otimizar o seu trabalho, você sendo um front-end?
Ela vai diminuir a qualidade de vida de todo mundo que trabalha com isso. Por quê?
Modo pessimismo.
A expectativa no trabalho com um assistente assim vai subir bastante. A expectativa do trabalho já com essa porra não é baixa. Daí vai ser mais chato trabalhar, eu acho, com isso, porque todo mundo vai esperar muita coisa muito rápido. Daí não vai ter tempo, eu imagino, tempo pra planejamento, não sei o que lá. Todo mundo vai achar que é mágica e faz logo.
Tem uma percepção, assim, disso, que eu acho que em algum momento vai acontecer exatamente isso que você falou, Gil. Mas eu acho que talvez, principalmente nesse começo, que a gente tá em adoção da tecnologia, eu acho que as pessoas que passarem a utilizar...
A gente não,
primeiro,
você.
Porque eu vou dar um exemplo, né? Quando o celular foi lançado, né? Quando não existia celular. Quando o celular foi inventado e antes dele começar a se popularizar, as primeiras pessoas que começaram a utilizar os celulares, né? Tinham dinheiro para comprar um celular. Nos primeiros anos, essas pessoas ganharam uma grande otimização de tempo, porque o celular ainda não estava com uma completa adoção da população. Então as pessoas que tinham ali o celular conseguiam otimizar o tempo, viajar, fazer negócios na rua, né? Uma ligação que às vezes você precisava só fazer na sua casa ou quando você chegasse no escritório, você tem no celular, você conseguia resolver isso de forma mais rápida. E as pessoas que tiveram ali o privilégio, enfim, o acesso ao celular nesse período de adoção inicial, ganharam esse benefício. Logo depois, isso, né, normalizou, porque todo mundo passou a ter celular e aí a gente só voltou a tentar buscar produtividade, mas já estava todo mundo ali na mesma ali, né? Será que com inteligência artificial, quem começar a adotar ali, quem começar a usar agora, aí, antes de todo mundo utilizar, não vai ter algum ganho aí?
Pode ser que sim, pode ser que não. Tipo, tem aquele negócio lá de quem começa a usar uma nova tecnologia muito cedo. Quem geralmente começa a usar a tecnologia muito cedo, ou vai ganhar ou vai perder, em resumo. Ou vai ser usado como uma pessoa, um racha laboratório para teste de alguma coisa, ou vai conseguir algum ganho a mais em cima disso. Inteligência artificial pode ser que ganhe. Eu imagino até que vai ganhar. Vai ganhar produtividade e tal. Até se a pessoa usa e não fala no trabalho que tá usando, vai poder dormir à tarde. Beleza, enquanto não é a norma.
Exato.
Mas eu não digo que isso é assim pra tudo. Eu acho que no celular não teve nenhum ganho quem teve ele mais cedo, assim. Porque só gastou um dinheiro da porra numa tecnologia que barateou muito rápido.
Verdade.
E, tipo, a inteligência artificial tá consumindo uma quantidade absurda. Tipo, quase toda a energia artificial tá sendo subsidiada por investidor, em resumo. Porque é um gasto de energia, de investimento fodido pra robô que usa droga e inventa informação, assim, em resumo. Daí eu acho que quando esse dinheiro secar, o preço desse negócio vai crescer tão grande que vai ficar não comum pra todas as pessoas, assim. Tipo, ó, usa enquanto dá. Eu não sei se vai dar por muito tempo. A não ser que as pessoas vendem, gastam dinheiro pra fazer o negócio crescer, pense que vale a pena continuar torrando esse dinheiro. Só que eu acho que igual toda startup, assim, uma hora vai ver. Agora isso aqui precisa dar dinheiro e não só gastar dinheiro. É, pode ser que quem comece a usar agora vai ser feliz porque vai poder usar. E no futuro talvez não. Não sei.
Cara,
Eu tenho uma expectativa de um futuro sombrio também, mas... Enfim, fala aí.
Ah, entendi. Mas... Não, eu tava refletindo aqui enquanto vocês estavam falando do que mudou pra mim. E basicamente, eu acho que uma coisa que era muito boa antes, que assim, eu acho que piorou, é o Google. Daí o Google, querendo ou não, ele era uma ferramenta, né, que a gente utilizava pra fazer tudo também, até na tecnologia. Então, pra tudo, assim, digo até, se você quiser saber sobre alguma coisa que não tem nada a ver com tecnologia, você procurava no Google também, achava de uma maneira muito mais rápida e prática. Só que, assim, de uns tempos pra cá, o Google piorou porque agora é só propaganda. E aí o site que você entra é só propaganda também. Então, assim, tipo, sei lá, antes que era 100% informação que você queria, e era muito, assim, acertado que ele... te entregava, agora piorou demais. E aí, a maior vantagem que eu vejo, putz, assim, por exemplo, tem um dilema, né? Quero saber sobre, sei lá, papagaio. Eu falo assim, vou procurar no Google ou vou procurar no... papagaio costuma dormir aonde? Pô, onde é que eu vou procurar essa resposta? Aí tem o Google e tem o ChatGPT. Cara, normalmente eu vou pro ChatGPT porque não tem propaganda. Ele vai te dar, assim, ele vai dar, assim, tipo, o suco do resumo e direto mais possível, assim, sabe? É tipo, é a essência do que era o Google, praticamente, antigamente. Né? Então, assim, eu não... E até nessa forma de, tipo, você falou assim, putz, né? De repente queria gerar um front-end e tal, né? Bacana, já. Gosto de otimizar, qual arquitetura que eu uso, qual framework que eu uso, qual estrutura de arquivo eu uso, etc. Honestamente falando, acho que se o Google não tivesse uma porra de propaganda hoje e os sites não tivessem com SEO, todas essas tranqueiras de hoje, eu acho que dava pra ser, tipo, a mesma produtividade que a gente tem com usando, sei lá, alguma IA, né? E eu acho que, por isso que assim, eu acho que o patamar que a gente tá com IA hoje não seria um salto tão grande se o Google não tivesse ficado uma bosta.
Acho que tem isso, mas também tem uma outra coisa que você comentou até do site de cheio de publicidade. Acho que tem um outro problema que é uma causa direta da inteligência artificial. São sites gerados por inteligência artificial.
Esse é um problema futuro.
Não, é um problema atual já.
É, é atual também, sim.
Com os, tipo, um SEO muito forte, tipo, gera conteúdo programaticamente. O conteúdo tem qualidade ou não? Não importa. Tá sendo publicado um artigo sobre o cara que explodiu hoje no STF por inteligência artificial em algum site agora. Pô, sem termos nenhuma informação sobre o assunto e tal. E mesmo se tiver, não dá pra saber se é o correto. Você comentou onde o papagaio dorme. Essa é uma informação, acho que mais precisa, assim. Que eu não sei se a inteligência artificial alucinaria ou não. Eu nem usei ainda essa porra até hoje. Eu vou segurar até onde der. Mas, tipo, dá pra você confiar nas respostas da inteligência artificial que ela esteja alucinando ou não alucinando?
Ah, então, eu acho que assim, para quando é uma área, um domínio que você não faz a mínima ideia do que está acontecendo, eu acho que é muito perigoso. Agora, quando você tem um pouquinho de noção, sei lá, igual o Camilo, tecnologia, pô, a gente já tem um pouquinho de noção e dá pra gente. Aí acho que dá pra gente separar, né? O jogo do trigo. Aí por isso que o Camilo até briga, né, com a IA, fala assim, pô, não, você tá. Não, isso aqui, você viajou, né? Agora, se o cara nunca fez um estrogonofe, ele vai botar bituca de cigarro e comer. Ele falou assim, caraca, tá uma bosta aqui, tem uma coisa estranha aqui. Aí que rola perigo, né? Então acho que tem esse bom senso aí, né? Esse equilíbrio ali. É, tem que tomar cuidado mesmo. É, mas assim, normalmente a gente costuma perguntar coisas que a gente não vai tão além, né? Tipo, putz, né? Como é que o astronauta faz cocô enquanto estiver andando no espaço? Aí você fala assim, para. Qualquer coisa que ele falar, você vai comprar, né? Não tem como.
É, ele tem autoridade ali sobre coisas que você não tem a menor ideia,
É, tem
basicamente.
que ter uma referência mínima ali, eu acho. Tem esse lance. Mas falando em IA, né? Eu tava vendo um artigo que era de um cara que tava. Ele, na verdade, é um vídeo no YouTube que o cara tentou criar um canal que gera conteúdo usando IA para tentar ganhar dinheiro. E era. Era o vídeo assim que só fazia shorts. E aí ele pegava, sei lá, num banco de imagens, tipo imagem de drone, assim, sabe? De cenário, assim, bonito. Aí ele pegava num banco de músicas lá com royalty free, com músicas calmas e com versículos, com, sei lá, né? Citações ali genéricas. E aí o pessoal ficava dando like e tal, assim. Eu achei muito, muito bom. Eu falei, caraca, né? Pô, agora com vídeo generativo e tal, né? E aquela loucura, né, dos sonhos ali que o pessoal acaba gerando. Pô, eu acho que dá pra fazer uma coisa bem melhor. Inclusive, assim, até pensei, ô Camilo, de fazer uma POC de pegar os vídeos virais, fazer um compilado, pegar, sei lá, o top 10 do TikTok, fazer o compilado top 10 TikTok da semana. E aí posta no YouTube. Cara, eu acho que dá pra ganhar muito dinheiro com isso. Sem fazer nada. Sem fazer nada, digo assim, esforço físico, né? Você vai ter que gastar um dinheirinho ali, né? No processamento. Mas. E tem muito. Eu acho que hoje tem muito vídeo assim. Sabe? Tem uns vídeos que eu assisto, uns compilados, e falo assim, caraca, pô. Vídeos engraçados de passarinho. Cara, tem muita visualização. E são uns vídeos assim. É uns cortes assim muito, né?
Cru.
Cru. Assim, caraca, mano, certeza. Certeza que é uma IA que tá fazendo essa parada aqui, mano. E é bom os vídeos, eu assisto.
É que o vídeo é sobre conteúdo que alguém criou, né? É, tipo, se ela fosse criar o próprio conteúdo, será que seria bom? Daí eu acho que não,
Ah, não, não,
seria
isso não,
uma
isso não,
grande
isso
merda.
não. Um dia vai chegar lá, sim, vai fazer, mas ainda não chegou, né?
É, não sei se chega tão cedo, não, mas bora lá.
Não, eu acho que talvez não demore tanto, não. Você diz assim, tipo, por exemplo, né, eu poder pedir para uma IA falar assim, ah, eu quero, nem sei se dá para fazer isso
É,
hoje,
eu
né?
quero um vídeo do Camilo transando aí.
Não,
Faz aí.
não, 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 foi muito longe esse exemplo, foi muito longe esse exemplo.
É,
Calma,
valeu,
calma.
faz. Tá, toma aí,
Não, eu quero um vídeo do.
Já foi pro extremo. Escalou muito rápido.
Foi muito rápido. Quero um vídeo do Trump contando piada. Vou criar um canal do Piadas de Trump aqui.
Transando também.
Transando! Piadas do Trump transando. Será que já consegue hoje em dia? A IA consegue criar vídeos assim, né? E aí todo dia eu crio um vídeo ali, posto um vídeo do Trump contando uma piada e eu já faço com que ela mesma escolhe a piada, ela mesma gera ali o vídeo e posto o vídeo. Já consigo isso hoje em
Eu
dia,
acho que
será?
dá, hein? Eu acho que dá.
Faz essas corre aí. Honestamente, eu não vou tocar nisso.
Eu acho que dá, hein? Mas enfim.
Tá aí a próxima ideia para ser executada,
Boa.
enquanto eu não trabalho.
O próximo trabalho para fazer. Enquanto eu trabalho, eu não trabalho. Que não tem.
Boa, Dio. Um tema aí. Alguma coisa que
Tema.
você viu de interessante? Ou só
Ah,
Pokémon?
eu achei que o Dio ia
lançou o
falar de
Pokémon.
Pokémon.
Tem o Pokémon e tem a o que tá em febre também na internet, glória a Deus, que é a luta contra o trabalho 6x1, né? Aí eu fiquei em dúvida qual falar. Eu acho que o trabalho é mais legal do que o Pokémon, que o Pokémon já até ficou meio antigo, porque a gente demorou muito pra fazer gravar esse
Demorou,
podcast, né?
demorou. Demorou. O que você acha?
Pokémon.
Eu queria falar de Pokémon. Quero falar de Pokémon, Diogo.
Pokémon.
Puxa Pokémon aí, vai.
Pô, joguinho de carta de Pokémon, achei muito divertidinho. Camilo já trouxe esse tema aí, só que agora é de celular esse jogo. E já existia um jogo de carta do Pokémon.
Premonição no celular, do Camilo, hein?
Comecei a jogar, né? Eu comentei, né? No último, acho que o último que a gente gravou, que eu participei, né? Que eu comentei que eu tava jogando, né? Com a minha filha, tudo. E aí, não. Não poderia ter um melhor timing pra Nintendo lançar uma versão nova aí do Pokémon. Mas puxa aí, Joe, depois eu comento aí.
O Camilo aí claramente entrou em contato com a Nintendo e falou: faça isso tudo com IA.
O Gil que acha que tá jogando contra oponentes reais, mas na verdade é uma IA também, né? Tem dois, tem a IA que você acha que é oponentes reais e tem a IA de verdade ali que é o bot ali, né?
Tem a IA que eu perdi pro Denis também, hoje. É, chamou de robô, hein, Denis? Achei bem divertidinho o jogo, mas é aquele esqueminha lá de tentar roubar dinheiro de todos os buracos, assim, impossíveis, né, também o jogo. Mas... eu não tô achando ruim jogar ele de graça. Mas ele é meio maldito esse jogo, viu? Acho que é proibido, é um país até que proibia jogo de aposta. Eu não lembro qual era o país.
Ah, é? Mas, tipo... porque ele tem muita coisa de comprar gema, comprar gold, comprar as coisas ali. Muito
exato,
caça-níquel ali.
Pacotinho surpresa, é.
Uhum.
Caça-níquel, né? Meio cassino.
É
aleatório,
cassino, esse
né?
Jogo. Cassino da porra. É o jogo do tigrinho legalizado. Em alguns países, não em todos. Mas é muito divertido jogar. E eu dei um couro no Alex, não tá aqui pra se defender, duas vezes, duas lutas contra ele, eu derrotei 3 mil tios dele. Mas eu gostei do jogo, é isso. Aí acho que vocês querem comentar.
Boa. É, eu ia comentar que assim, eu gostei bastante do jogo também, é, eu acho que a Nintendo acertou muito no jogo. E é engraçado, né, porque já existia o jogo de cartas do Pokémon, inclusive a versão virtual, né? E ela sempre foi um lixo. Sempre foi um lixo, assim. É impressionante como, sei lá, o aplicativo já existe há, sei lá, vou chutar aqui, uns 10 anos deve existir aí, o Pokémon...
É Live, eu acho.
TCG Live, é, TCG Live. E assim, como que ele funciona, né? Você compra as cartas reais, né? E aí dentro do pacotinho vem um QR Code que você resgata ali a mesma quantidade de cartas que você compra no real, você resgata no virtual. E não é exatamente as mesmas cartas, é sortido também. E aí exatamente as mesmas regras do real. Só que, cara, o aplicativo é muito ruim. Ele não tem engajamento nenhum, eu não conheço ninguém que joga. Você olha lá as avaliações ali nas lojas, Play Store, Google e tal. É 2 estrelas, 2 estrelas e meia. Pouquíssimas avaliações, então assim, não tem engajamento nenhum. Mas o jogo de cartas real tem, joga muita gente joga, coleciona, compra, sim, né? E aí, e tem um detalhe, né? O jogo, né, do Pokémon Trading Card Game, ele foi lançado há quase 25 anos atrás. Então é um jogo que foi criado na era, talvez até pré-internet, né? De uma geração de mais de 20 anos atrás. Então ele é um jogo mais lento, né? Fazendo uma comparação aqui com o Pocket, né? Que é o que a Nintendo lançou agora esse mês. Pocket, você tem... é uma batalha 3 contra 3, né? Você tem que ganhar 3 pontos. No TCG Live, o tradicional, é 6 contra 6, que é da forma como o videogame, né? Como os games do Pokémon tem, como o anime também tem, né? Então é 6 contra 6, o jogo, você acaba tendo mais estratégia, são 60 cartas no deck, esses são só 20, mas as adaptações foram mínimas, assim, eu vejo que, o que eles tiraram? Eles tiraram as cartas de energia, então geralmente você colocava ali 20 cartas de energia, umas 20 cartas de Pokémon e umas 20 cartas de treinador, mais ou menos, né, dá pra fazer vários tipos de deck ali, mas não... normal aí. Eles tiraram as cartas de energia, deram uma enxugada de você não colocar tantos pokémons, até porque são 3 contra 3 só, né? E, enfim, e as cartas treinadoras ali que são exatamente as mesmas. E aí a energia você ganha por turno, o que acaba sendo muito parecido com quando você joga, né, o jogo de cartas, só que você tem que ficar usando estratégias para buscar energia no deck. Então toda vez você usa uma carta que vai lá, busca a carta de energia, põe carta de energia e tal. E o jogo ficou muito dinâmico, então eu vejo que, pô, os caras acertaram muito em cheio porque... essa geração que a gente vive atualmente é uma geração mais dinâmica, então o jogo é mais rápido, né? O jogo tradicional ele é mais lento ali, ele tem mais estratégia, às vezes leva uma hora ali, uma partida, né? E o Pocket, coisa de 15 minutos ali, 10, 15 minutos, você joga uma partida. Então ficou bem dinâmico, ficou bem, bem divertido e as alterações são mínimas, assim. Por mais que tenha ali uma diferença ou outra ali, as cartas são praticamente as mesmas, tem ali umas descrições ali de ataques e habilidades que foram reescritas ou foram trocadas para poder se adequar ali, mas ficou muito legal.
Uma coisa que eu vi é que as trocas vão chegar só em janeiro.
Só em janeiro?
É.
Pô, eu vi que tá um em breve ali. Achei que poderia ser antes.
Eu acho que isso daí vai ser uma das partes mais legais, assim, no jogo vai virar... Eu queria usar mais como álbum da Copa, mas eu acho que eles vão fazer, tipo... Tá no, nesse, nesses três pacotes aí, Genetic e Apex. Não sei como tá em português, que o jogo tá em inglês. E daí... Acho que quando trocar o tema desses pacotes, vai dar pra trocar o do pacote anterior, ou coisa parecida, assim. Pra ninguém completar muito rápido o novo, o atual.
Faz sentido. Deixa,
é um achismo só. Eles lançaram que em janeiro vai ter essa possibilidade de troca. Mas eu achei chato, tinha que ter agora. Daí, pô, vai completar os decks aqui, pra conseguir dar a brigada aí, fazer linha de galo aí, de cartas.
Mas se for seguir o mesmo, você falando, né, de novas expansões, né? Se for seguir o mesmo calendário, a mesma forma como sai no tradicional... A Copag aqui no Brasil tem a cada 3, 4 meses lançado uma expansão nova. Assim, toda 3, 4 meses sai uma expansão nova, são 170 cartas novas por expansão. Então, tem bastante coisa pra vir aí nesse pocket também, porque ele tem pouquíssimas cartas até então, hein.
Sim. Caraca. O jogo fez um sucessinho, viu?
Fez.
Com a quantidade absurda de download teve.
É, imagino que sim. Aí pra trocar a carta vai ter que ser só o usuário premium, né? Usar gold ali, gold de Pokémon. Cocô de ouro do Pikachu.
É, usar caça-níquel aí. É,
caça-níquel, né? É uma carta pra você poder trocar carta.
Tem que ver o tigrinho ali, ó. Foguete explodiu. Pô, não dá.
É. Nossa, você falou, Denis, eu imagino que vai ser isso mesmo. Eu acho que vai ser assim, você vai ter que ter tokens de troca, e aí você tem, sei lá, dois tokens. Todo mundo ganha dois tokens por semana. Mas você pode comprar tokens de troca por, né... Por dinheiros ali, aí você tem que comprar.
Por 5 golds, que equivale a 25 centavos, né, de estrelas que são trocadas.
Quem tiver no free ali vai se contentar ali só com...
As migalhas, né? Só com
migalhas,
o sinopse do filme. Não vai ter a experiência completa, né? Só vai ficar na vontade. Aí o Dio começa a pagar.
Não paga. Ih, sou mão de vaca pra essas coisas aí. Jogo eu só jogo, só pago se for um jogo convencional. Jogo de celular não tem moral, né?
Que isso? Que isso?
Todo jogo de celular é caça-níquel, que eu vou investir nesse negócio? Acho zoado pra caça-níquel.
Não, mas achei, assim, tanto o onboarding do Pokémon, do jogo, né, do celular, quanto a tudo, assim, eu achei, cara, muito bom. Muito bom. Porque, assim, eu sou um cara que é muito difícil de um jogo de celular me pegar, assim. Ou o onboard é muito chato, ou é muito complexo, ou é muito simples. E nesse do Pokémon tem um balanço muito bom, porque, assim, logo no começo, eu pensei que, pô, só vou abrir pacotinho. Eu nem sabia desse negócio de batalha, né? Só abrir pacotinho e falei assim, ah, beleza, vou abrir pacotinho aqui e deu, né? Aí saí as cartas e tal, não sei o quê. Aí ele dando as missõezinhas e tal, pra você conseguir abrir mais pacotinho. Até que eu olhei assim, ah, não, tem batalha aqui, né? E tipo, mano, eu tava cagando pras batalhas. Falei assim, cara, não vou ficar perdendo tempo nisso aqui. Aí que ele deu a opção de fazer automático. Eu falei assim, caraca, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Aí eu deixei no automático. E aí, tipo, eu não precisei jogar pra aprender. Eu assistia ele jogando pra aprender. Eu comecei a assistir e falei assim, ah, tá, sabe aqui como é que joga, né? Mas eu ficava meio com receio. Falei assim, ah, pô, você não quer jogar, né? Eu não sei montar baralho. Ele montava o baralho pra mim. Eu ganhava o baralho de graça. Então, tipo, foi um lance muito natural de... Ele me ensinar sem eu saber que tava sendo ensinado. E eu tava jogando sem saber que tava jogando. Então, eu acho que, pô, não só essa mecânica do jogo em si, que eu acho que é muito boa também, essa adaptação, que foi, eu acho que foi um sucesso, mas o próprio onboarding também, eu achei que é uma experiência muito, muito bem pensada, assim. A trajetória, né, toda, assim, no final das contas, é muito boa do jogo. Agora, tem o pós, né? Porque tem o antes, durante e o depois, que aí eu não sei, né? Tipo, essa... Vai ser igual Pokémon Go, né? No começo, nossa, só pegando o Zubat ali, aí do nada, tipo, caiu, né? Não sei quanto é que vai ser a longo prazo aí.
É verdade, né? Pokémon Go teve, né, também uma... Talvez até maior, né? Do que foi o CG Pocket aí. E, sei lá, 3 meses depois, já quase ninguém mais estava dando bola ali, né? Pra Pokémon Go. É. Eu acho que, assim, tem a questão das expansões, né? Que nem o Gil comentou aí, que deve ser algo contínuo, né? Porque tanto no jogo real continua se lançando as cartas, né? Então deve continuar aí, deve ter uma expansão contínua aí de cartas. Mas tem uma sensação ali de, pelo menos com os três pacotinhos ali, né? O do Pikachu, Mewtwo e Charizard ali. Parece que logo vai acabar, né? Parece que logo vai acabar e não vai ter mais graça ali.
Tem os eventos que tiveram ali, eu já consegui pegar tudo, assim, dos eventos. Eu tô com muita carta especial de eventos sobrando, assim. E se eu abrir essa troca, falar, quem não tem, eu vou distribuir essas porra aí.
12 chances, 15 miaus ali,
Nossa, me acho que eu tenho 15 mesmo. Eu tô com uns 8 lapras, eu nem completei todas as missões da porra.
É, mas tem que acertar no timing ali. Evento, como é que retém, acho que é o mais desafiador agora.
É, acho que eles vão pra ganância. Eu acho que esse negócio aí da ganância nesses joguinhos da Nintendo, tipo, celular, meio que ferra eles. Coloca muita coisa presa atrás de muito dinheiro. Você tem que gastar muito pra conseguir pouca coisa.
Então, por enquanto eu não tenho sentido falta, né? Eu acho que você também não comprou, né, Denis? O Dilton tinha
Não,
comentado que também não,
não.
né? Então só o Alex aí que fez a assinatura Gold ali, né?
Ah, eu fiz a
Ah, você
semaninha de
fez?
graça. Me
Ah,
acaba.
você fez, né, Gil?
Daí dia 18 eu cancelo pra não pagar.
Ah, ué.
Quais são os diferenciais aí do Gold aí?
É, ele, tipo, você consegue
Premium, né?
abrir dois pacotes por dia normalmente. Esse daí dá um outro pacote por dia. Tem umas missãozinhas a mais, bem vagabundinha, assim. Tipo, não é muita coisa pra você conseguir coisa estética apenas. Você não consegue uma carta ou qualquer coisa assim. Mas esse pacote a mais no dia é uma diferença, algo que mais diferencia, assim, do gratuito. A missão é pra você conseguir, uma traseirinha das cartas ali, fofinha, uma besteirinha, assim, nada.
Entendi. É, então, eu não tenho sentido falta, assim, de ter ali que pagar ali. Pelo menos por enquanto,
É, eles são bons em fazer isso. Tipo, se você olha o. Qual o nome? Ele Pokémon cópia do League of Legends. Não vou lembrar o nome do jogo.
League
Ele é
of
um pouco.
Legends?
É o Pokémon que é cópia do League of Legends.
Mas é
Não.
pra celular?
É. Ele começou assim, do jeito que tá isso daqui. Aí depois foi escondendo tudo. Só vai conseguir progredir nesse jogo se você pagar, assim. Virou um pay to win, basicamente.
Pokémon Unite?
Exato.
Entendi. Bom, dica da semana, hein?
E
Chegou.
esse é o assunto?
Não, é agora. Já bateu o horário aqui.
Ah, é verdade. Tem 15 minutos menos.
Tem 10 agora. Dica da semana.
Não, esse assunto dá pra fazer um assunto speedrun aí, não dá?
Não, eu já tinha colocado o assunto aqui. Era sobre IA também. Eu acabei esquecendo. Eu falei. Logo, depois que o Camilo tira as dúvidas, depois eu falei que era o assunto. E eu esqueci.
É show, show.
Boa. Boa dica da semana. Alguma dica aí, gente? Tem o
Eu vou.
Arcane, né? Acho que é a segunda temporada do Arcane. Falando em League of Legends, né? O Arcane vai ter. Tá atento, né? Que mais? Eu não assisti ainda, né? Por isso que eu não vou dar essa dica. Foi só uma dica de dar dica.
É só pra ver se tirar a opção da dica de qualquer pessoa que poderia dar essa
Já vou
dica.
roubar.
Ó, tem o. Na sexta, ali, dia 15, um feriadinho. Daí no país inteiro vai ter manifestações contra a escala 6x1, hein? Se quiserem estar presente ali, ó. Na Paulista, a partir das 9 horas da manhã. Daí, se você for de outro estado, procura. Você não é quadrado, se vira. E quiser também, é um ponto importante. Eu acho que eu vou.
Você é a favor de qual escala, Gil?
Pô, eu queria trabalhar menos, igual você. Eu não gosto de trabalhar, mas eu sei que é uma necessidade. Mas eu não gosto, não. Bom, 4x3 tava bom o suficiente. Porra!
4x3.
4x3, hein? Dá até vontade de voltar a trabalhar.
Imagina! Você consegue se acabar num
4x3.
dia, descansar e ficar inteiro no outro.
Exato, exato. 4x3 pra mim é o ideal. Para nossa vida atual, é o equilíbrio perfeito entre trabalho e descanso. Até pro próprio consumismo, porque ter mais dias livres é também aquecer a economia. As pessoas, cara, não vão ficar meditando em casa. Vai consumir mídia, vai comprar coisas, vai querer sair, vai querer viver, né? Na verdade é isso, vai querer viver a vida, né? Além do trabalho.
Exatamente. E tipo, é a escala 6x1 é bizarramente filha de uma puta que a pessoa não consegue nem existir. Ou escala 4x3 pra conseguir viver, escala 6x1 é pra você sofrer com o trabalho. Geralmente emprego que tem essa escala paga muito pouco também. A pessoa pode pra cacete e ainda não consegue nem juntar o seu próprio dinheiro.
Boa, esse foi o nosso speedrun de 6 por 1. Dica da semana, dica da semana. Algum filme, algum livro, algum jogo?
Bom, eu vou dar uma não dica.
Antidica,
Antidica.
antidica.
Uma antidica, é. Eu comecei a jogar Diablo 4. né, no Xbox ali com alguns amigos que me chamaram para jogar, inclusive o Paulo, né? Mandar um abraço pro Paulo aí, que
Ex-fumante? Abraço aí, Paulo.
ex-fumante.
Grande Paulo, abraça aí para não cigarro.
Cara, impressionante como o jogo é complexo, assim, tinha que ter um curso na Udemy de como jogar Diablo ali, cara, porque tem muita coisa, impressionante como tem coisa, assim. Passei um dia inteiro, assim, passei vários dias jogando ali e, cara, é muito complexo. Pega item, pega o item, mistura o item, aí forja o item, retira não sei o quê, bota o pó não sei das quantas. Cara, tem 300 tipos de coisa diferente. Não era só, né, jogos de antigamente, cara, tinha, sei lá, o ferreiro, o alquimista e, sei lá, um outro NPC qualquer lá que você ia. Cara, tem 300 NPC diferentes, cada NPC que você vai, ele tem cinco abas de coisa para fazer, cada aba tem outras 20 sub-abas. Aí um poder que vai pôr no anel lá, cara, dos 350 poderes que ele pode pôr, cara, tem 200 mil itens. Nossa, cara, que jogo complexo ali de... Você passa o jogo inteiro lá, só no, nos personagens lá, ficando fazendo build lá. Você não joga o jogo. E é isso. Anti-dica aí.
A
Diablo
dica é
4.
não joguem Diablo 4, a dica.
E é isso, fim.
Boa, boa anti-dica.
Boa.
É. E aí, Gil?
A vida, né? Já dei uma dica foi aquela
Ah.
da 6x1, até o evento ali da
Ah, é
Paulista,
verdade, é
todos os
verdade.
estados 6x1
É verdade.
procuram.
Boa.
Você, Denis,
Não,
sua
então,
dica aí.
eu tinha uma dica aqui. Ah, lembrei. Minha dica é um fone de ouvido que eu comprei, Bluetooth. Mas é porque o pessoal aqui é tudo Apple, né? Mas é. Sem ser o AirPods Pro, tem um que é do Moondrop. Moondrop Space Travel, eu acho. É, gostei bastante desse fone de ouvido. É super barato. Pode procurar no AliExpress ali. Moondrop Space Travel. Aí tem duas cores. Tem o que é o meio creme. Tem o que é preto com amber, sei lá qual. Meio assim.
Ambar em português.
Ambar. Ambar.
Que é a cor de frasco de remédio.
E cara, eu gostei bastante desse fone. Pelo preço que você paga, a qualidade tá. Custo-benefício tá valendo bastante a pena.
Quanto você pagou?
Pô, acho que R$ 100. 100 tem
Nossa,
alguma coisa.
show demais.
É bem bom.
Equivalente ao AirPods Pro.
É, que ele sela, né? Ele sela e aí você não fica escutando. Tem a versão Block, que é meio que o do AirPods, né? Normal. Que não é o que tem a borrachinha. E aí o Space Travel é o que tem a borrachinha. Vale a pena. Vale a pena.
Caramba, R$ 100.
Achou?
Interessante.
Eu uso um que minha mãe me deu. Que ela comprou um celular da Samsung e ganhou aquele Galaxy Buds
Ah, esse é bom
com alguns
também.
números.
Esse é
Pô,
muito
achei
bom.
bom. Foi a primeira vez que eu usei um fone de ouvido com esse Active Noise Cancellation. Rapaz, o negócio funciona mesmo.
É
No
muito
busão
bom.
ali, na Armênia, você nem escuta que tá no ônibus. A viagem não fica tão horrível.
Fica menos pior. A
Exato.
escala 6x1. Mas, ô Gil, esse fone é caro, viu? Esse aí que você falou. E acho que
Alguém.
passa de R$ 1.000 até.
Eita, então
É.
esquece esse fone de ouvido aí.
Aí tá aí a minha dica. Eu tinha até esquecido, era essa a minha dica mesmo.
Boa dica, hein? Boa
Fechou.
dica. Por que você não tá usando esse fone aí, o microfone dele no prédio?
Eu não testei o microfone, por isso não queria me arriscar aqui, me comprometer. Pra escutar, não pra fazer vídeo chamada. Não é pra trabalhar, é pra leisure, tipo pra se divertir.
Entretenimento. Assistir
Entretenimento.
o One Piece. Oh, teve um episódio do One Piece que eu quase perdi. Que era muito bom, o último que saiu. É o Fan Letter, é carta de fã. Faz uma gracinha, assim, dá até pra dar uma emocionada. Recomendo assistir. Você tem o um mínimo contexto de One Piece.
Se assistiu os outros 358 mil episódios antes, né? Você pode assistir esse último aí e
Tá,
dar.
1.100 tem alguma coisa.
Boa. Fechou. Últimas palavras. Bebam
Aproveitar o
água.
feriado, né? Que o
Bom
Joe
feriado.
lançou aí.
Fechou. O Camilo vai aproveitar como se fosse uma sexta qualquer. Beleza. Valeu, pessoal.
Valeu,
Falou!
tchau.
Muito bom, valeu.
A chamada vai acabar a qualquer momento.
Dou stop aqui, Denis.